do que dele resulta, destacamos o fim do cartão do adepto, que saudamos e é uma vitória dos adeptos. Em sentido contrário, não ignoramos o que ficou por fazer. Se por um lado falta uma reflexão séria e a adoção de mecanismos eficazes de combate a fenómenos violentos e discriminatórios, por outro lado, a estigmatização e segregação mantêm-se por vontade de PS e PSD, com outras formas de identificação. Com preocupação, destacamos a opção de PS, PSD e CDS em não querer retirar a proibição de manifestações políticas desta lei. Mas ainda maior repúdio sinalizamos quando se procurou uma alternativa em que ficasse claro que aquilo que deve ser proibido são manifestações de ideologia fascista, tal como consta na Constituição. E aí a Iniciativa Liberal juntou-se e juntos, PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal chumbaram esta alteração. Uma autêntica vergonha. Mas o desporto, senhores deputados, sempre foi uma expressão popular e de liberdade. E nem no tempo da ditadura conseguiram impedir os estudantes de utilizar um jogo para protestar contra o fascismo. Não será certamente agora que se vai limitar a vontade e expressão das pessoas. Por fim dizer, a violência no desporto não é um fenómeno isolado e todo e qualquer comportamento desse tipo deve merecer firme combate, não só numa perspectiva punitiva, de vigilância e de fiscalização, mas sobretudo numa perspectiva preventiva e de acompanhamento próximo destes fenómenos, algo que é uma responsabilidade do Estado e que deve ser assumido de forma prioritária e transversal. Para esse, que é o verdadeiro debate, podem contar com o PCP e com a sua seriedade de sempre.
Muito obrigado. Para uma declaração de voto tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, também do grupo parlamentar do PCP, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, votámos hoje a gratuitidade das creches para todas as crianças, independentemente dos escalões, uma conquista que é inseparável da proposta, da intervenção e da persistência do PCP para alcançar este objetivo. Uma proposta que não constava do programa do PS nem do governo do PS e que só a existência do PCP na sua implementação permite hoje que a gratuitidade das creches para todas as crianças seja uma realidade e que constitui uma enorme importância para as crianças e para as famílias. Apresentámos mais do que uma vez propostas para que todas as crianças tivessem acesso à creche de forma gratuita, concretizando um direito das crianças, aliviando os encargos que as famílias têm com as creches e contribuindo para o incentivo à natalidade. Em diferentes momentos, este alargamento da gratuitidade foi rejeitado, mas não desistimos. E hoje essa insistência deu frutos com a aprovação desta lei. Há uma outra dimensão da proposta do PCP que não foi aprovada: a implementação de uma rede pública de creches e a criação de 100 mil vagas para responder às carências que persistem. Mas cá estaremos para batalhar por uma rede pública que represente o cumprimento de uma função social do Estado que este deve chamar a si na sua gestão e funcionamento, sem prejuízo do papel complementar que deve caber às instituições de solidariedade social. Num país com um grave déficit demográfico, a gratuitidade no acesso à creche é um elemento de segurança para as famílias que desejam ter o primeiro filho, bem como para aqueles que, tendo já filhos, nestes grupos etários, desejem ter mais filhos. O PCP teve e tem, em todo este processo, um papel central e insubstituível. Esta é mais uma demonstração de que valeu e vale a pena lutar.
Obrigado, Sra. Deputada. Há agora várias declarações de voto sobre a reforma das pessoas com deficiência. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, hoje demos um importante passo na promoção de mais justiça e dignidade das pessoas com deficiência. Esta aprovação de um regime de antecipação de idade de velhice para as pessoas com deficiência é um reconhecimento do esforço, do desgaste, agravamento da condição de saúde sentidos por aquelas pessoas com elevado grau de incapacidade e que se encontram numa fase avançada de vida ativa e com um substancial percurso profissional. Hoje o Partido Socialista cumpre o que prometeu e pretendia ter efetuado em sede de Orçamento de Estado 2022. Hoje aprovamos o regime de antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência, garantindo assim que as pessoas com deficiência com incapacidade igual ou superior a 80% tenham acesso antecipado aos 60 anos sem quaisquer penalizações, sem penalização do fator de sustentabilidade e sem penalização mensal por antecipação face à idade normal de reforma. Um grande primeiro passo, dado com responsabilidade e certeza. É responsabilidade de garantir que não colocamos em risco a sustentabilidade da segurança social e a certeza de que iremos promover mais justiça e dignidade às pessoas com deficiência. É com esta mesma responsabilidade e certeza que sabemos que não existem condições objetivas para acompanhar a proposta do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o mesmo efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós assistimos hoje à aprovação de uma proposta relativa à reforma antecipada das pessoas com deficiência, mas lamentamos que esta proposta tenha ficado muito aquém daquilo que são as reivindicações das pessoas com deficiência e das organizações representativas das mesmas. A proposta do PAN acompanhava estas mesmas reivindicações, sem qualquer penalização às pessoas que, tendo pelo menos 55 anos, apresentassem uma incapacidade igual ou superior a 60% e tendo um mínimo de 20 anos de carreira contributiva efetiva, em que 15 desses anos estivessem com incapacidade. Reconhecemos aquilo que são as exigências e o desgaste diário, físico, emocional, psicológico, a que as pessoas com deficiência estão expostas, assim como o envelhecimento das pessoas com deficiência ser agravado pelas complicações resultantes de maiores limitações na mobilidade, por exemplo, o que inevitavelmente agrava o seu estado geral de saúde e que exige maiores necessidades de terapêuticas clínicas e farmacológicas. E, portanto, o PAN deixa desde já o seu compromisso para, na próxima legislatura, continuar a trabalhar neste sentido, a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, trabalhando com as organizações e as entidades representativas, por forma a que toda e qualquer barreira seja eliminada e garantindo uma verdadeira inclusão de todas e de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda para o mesmo efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD acompanhou o texto final que vem introduzir um novo regime de acesso à reforma antecipada para pessoas com deficiência. Esta é uma questão cara ao PSD. Estamos hoje a dar um primeiro passo para se fazer justiça com as pessoas com deficiência que têm mais dificuldades no acesso ao trabalho e muitas vezes têm um esforço acrescido no desempenho das suas funções. Mas o PSD é um partido responsável e com a responsabilidade que nos caracteriza e não havendo um estudo que confirme o número de pessoas que seriam beneficiadas com esta medida, nem os custos que esta medida acrescentaria, o PSD entende que deve ser mais cauteloso, mas entende também que este foi um passo importante para a melhoria da vida das pessoas com deficiência.
Obrigado, Sra. Deputada. Temos agora um conjunto de declarações de voto sobre as apreciações parlamentares, segundo penso. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os Verdes acompanham estas propostas de alteração do Decreto-Lei 30/2021, que procede à regulamentação da Lei 54/2015, no que respeita aos depósitos minerais, mas não podemos deixar de lamentar não ter sido possível irmos mais longe na aprovação das propostas que apresentamos. Considerávamos que as nossas propostas de alteração iriam contribuir para que o conhecimento e o aproveitamento dos recursos geológicos estivessem ao serviço de um desenvolvimento harmonioso do país e de uma real melhoria de vida das populações, sem se incompatibilizar e destruir as riquezas naturais, as riquezas fundamentais à vida. Infelizmente, neste processo, os decisores estão toldados com miragens de futuros inovadores, onde o dinheiro corre a jorro e tolda-lhes a capacidade de ver a gravidade das consequências ambientais e sociais que estas decisões acarretam. Para os Verdes era essencial avançar na regulamentação da Lei de Bases da Mineração, o Decreto-Lei 30/2021, com a aprovação de propostas como, por exemplo, que a avaliação de impacto ambiental tivesse lugar antes da assinatura do contrato de exploração, algo que deveria ser óbvio, visto ser um instrumento determinante para sustentar a decisão, ou, por exemplo, a proposta da defesa do interesse público, clarificando os direitos dos requerentes nas diversas fases contratuais de prospeção e pesquisa e de exploração, eliminando a amarra que o diploma regulamentar introduziu na regulamentação da Lei 54/2015. como tantas outras propostas que fizemos. No entanto, os Verdes contribuíram com algumas propostas para que esta lei se torne mais próxima de respeitar a vontade das populações. Reforçamos que era necessário ir mais longe nestas alterações, não foi possível, mas os Verdes continuarão na luta pela defesa dos recursos naturais e para que seja garantida a qualidade de vida das populações, disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Também para uma declaração de voto, é a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Rial, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No que respeita à apreciação parlamentar da Lei das Minas, o PAN não pode deixar de lamentar que não tenham sido veiculadas algumas propostas que visavam garantir não só os direitos das populações, como também os valores ambientais. E da parte do PAN apresentámos três propostas muito concretas, desde logo que não fossem permitidas quaisquer intervenções mineiras nas zonas ambientalmente sensíveis, o que nos parece da mais elementar razoabilidade, considerando que existem já alguns contratos até celebrados, seja para a zona da Serra da Arga, para a zona da Serra da Argemela, põe em causa, efetivamente, áreas protegidas e áreas até que estão, neste momento, com processos para a classificação como património imaterial cultural. Por outro lado, o PAN propunha aqui que se garantisse um afastamento de 5 km entre as populações e o local da exploração. Qualquer pessoa que vá à Serra da Argemela percebe que vamos ter um flúor para exploração mineira num diâmetro de mais de 45 km, numa zona de serra em que literalmente vai estar no teto das populações. Isto não é de facto estar a legislar nem a permitir respeitar a qualidade de vida e a qualidade ambiental, que também é um preceito constitucional e, portanto, é uma medida que ficou pelo caminho. Por outro lado e por último, visávamos garantir que os municípios tinham efetivamente uma voz ativa e uma palavra a dizer, mediante parecer vinculativo. Ouvimos frequentemente nesta casa defender-se a descentralização de competências, mas a descentralização de competências é só até ao momento dos municípios terem de facto uma palavra a dizer e poderem de alguma forma decidir sobre o destino das suas populações. Ora, o PAN não pode concordar com esta visão do Bloco Central, a que hoje se juntou também o CDS, e estas medidas ficaram pelo caminho por força do voto contra do PS, do PSD e do CDS. Poderíamos e deveríamos ter ido mais longe, porque Portugal não pode estar, de facto, a saque de explorações a céu aberto, que põem em causa a qualidade de vida das populações e a qualidade de vida ambiental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E uma última declaração de voto. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Falamos hoje sobre uma apreciação parlamentar sobre um decreto-lei de exploração mineira, um decreto-lei que prevê mais exigência ambiental, prevê mais participação pública, aliás, participação pública em todas as fases do processo, e prevê, aliás, pareceres vinculativos por parte das câmaras municipais. Portanto, claramente um decreto-lei que deu um salto enorme na participação pública. Bloco de Esquerda, PSD e PEV apresentaram apreciações parlamentares neste âmbito. Nós votámos contra, e votámos contra porque, ao contrário do que é prática parlamentar, ao contrário do que é prática, nas apreciações parlamentares, as entidades são ouvidas. E aqui não permitiram que fossem escutadas ONGs, que fossem escutados os municípios, o ICNF, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a APA, e, portanto, não quiseram ouvir. Apresentámos um requerimento e foram contra essa audição. Defendem, portanto, participação pública, e quando chegou o momento de promover e proporcionar a participação pública, o que é que fizeram? Foi votar contra, não permitindo a participação pública das várias entidades. E essa é uma marca que fica. E eu não sei se em relação ao PSD, que propôs que nada se possa fazer numa área protegida, se não tem a ver pelo facto de, quando foi governo, ter concessionado direitos para exploração mineira em 44 áreas protegidas, incluindo na Serra da Argemela e na Serra da Arga. E porventura é por isso e é com esta incoerência que se apresenta nesta lógica de proibicionista e de sequer impedir que pudéssemos ouvir as mais várias entidades. E, portanto, aquilo que fica como conclusão é que na quarta-feira que passou defenderam participação pública, porventura na quinta também, e hoje, sexta-feira, votaram contra aquilo que nós pretendíamos, que era ouvir as entidades representativas da sociedade civil para termos uma melhor lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Afinal, ainda há mais uma declaração de voto. Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, como vimos aqui o exercício de cinismo da bancada do PS, não queriam ouvir ninguém, queriam sim protelar o processo para que não fosse possível votar hoje o último plenário deste mandato. Foi isso que o Partido Socialista quis, não quis